Radinho BDF.
Radinho BDF. Radinho BDF.
Radinho BDF.
Começa agora o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.
Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão em gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial em gol, tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque, driblou um goleiro. Só não entrou com bola e tudo, porque teve humildade em gol. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Meio maravilha, nós gostamos de você. Meio maravilha, faz mais um pra gente ver.
Olá, amigos e amigas! Na próxima sexta-feira, dia 23 de julho, começa o maior evento esportivo do mundo, as Olimpíadas. Neste ano, elas serão realizadas na cidade de Tóquio, a capital do Japão. Lá estarão reunidas algumas das pessoas mais rápidas, mais fortes e mais ágeis do planeta. Serão 11 mil atletas de 206 países disputando 33 modalidades. Vai ter futebol, vôlei, ginástica, natação, atletismo e até surf e skate. Pela primeira vez, já podemos esperar quebras de recordes, superação de limites e momentos históricos. Mas, além das competições de alto nível, a prática esportiva também é um motor de transformação social e um hábito importante para a nossa saúde. Para conversarmos sobre isso, eu convidei crianças e adolescentes que praticam esportes e atletas profissionais que se destacaram em campeonatos para falar sobre a importância dos esportes e das Olimpíadas. Vamos juntos? Eu sou a Sara Fernandes e nas férias da minha amiga Camila Salmásio, vou acompanhar vocês no nosso Radinho BDF, uma produção do Brasil de Fato.
Terminou! Brasil já é prata! Brasil na final olímpica, o sonho está concretizado! A emoção toma conta verde e amarela do Jorge Adão.
Vamos para a largada. César Cielo, na raia 4. Ele foi para a água. César Cielo. Saiu rasgando César Cielo. Lá na raia número 2 vem muito forte Ronald Schumann. Cielo brigando com o Bernard. Vamos Cielo. É ouro. É ouro.
O Brasil tem o ponto da medalha de ouro. O Evandro está na quadra.
Evandro pro bloco.
E vamos lá com o Wallace. O Brasil tem o ponto do ouro. O Brasil tem o ponto do tricampeonato olímpico no voleibol masculino. Tensão no Maracanãzinho, num país inteiro. Olha o bloqueio agora! O Brasil! É campeão olímpico! O Brasil ganhou! O Brasil é ouro!
exatamente isso que a gente mais quer ouvir ao longo das próximas duas semanas, quando o Brasil vai disputar medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nossos atletas já estão na capital do Japão nos preparativos finais para as competições, depois de terem treinado e se dedicado muito nos últimos anos. Aliás, não é só nos últimos anos. Muitas vezes, o treinamento dos atletas começa ainda na infância ou na adolescência e requer muito comprometimento, dedicação, disciplina e, claro, sonhos para o futuro.
Meu sonho é continuar nadando muito. Gosto muito do nado borboleta e crawl. A natação, para mim, representa um esporte saudável e divertido. A lição que aprendi na natação foi o amor ao esporte. Oi, meu nome é Bianca Boff, tenho 11 anos e sou da Pani Semitu.
Mas como será que é participar de uma Olimpíada?
Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Daiane dos Santos, ex-atleta da ginástica artística, campeã mundial de ginástica. Bom, a sensação de participar de uma Olimpíada, eu acho que é uma explosão de sentimento, assim. Todo atleta olímpico, né, tem o sonho de chegar até a competição máxima do seu esporte, que são os Jogos Olímpicos. Acho que a nossa vida toda a gente visa e treina muito, trabalha muito duro para buscar e para alcançar esse objetivo. Então, saber que isso vai ser concretizado e quando chega aquele momento que a gente vai estrear realmente nesse cenário, né, olímpico, é uma satisfação, é um orgulho de poder representar milhões e milhões de pessoas ali.
É isso mesmo. Atrás de cada atleta e de cada medalha tem um país todo na torcida. Mesmo antes de começar, essa edição dos Jogos Olímpicos já entrou para a história. Ela vai ser realizada em meio à pandemia do coronavírus, cercada por protestos e críticas de especialistas em saúde. Muitas modalidades não terão torcida e as delegações vão seguir protocolos de segurança. Mas a gente já sabe que com esse vírus melequento, todo cuidado é pouco, né? Tanto é que ele conseguiu até fazer com que os Jogos Olímpicos fossem adiados. Originalmente, as Olimpíadas de Tóquio aconteceriam no ano passado, mas ficaram para 2021 por causa da pandemia. Isso só tinha acontecido uma vez, em 1916, por conta da Primeira Guerra Mundial. Faz tempo, né? Mas faz muito mais tempo que existem as Olimpíadas. Preparando esse programa, eu descobri que elas foram criadas há milhares de anos, na Grécia Antiga, com modalidades até um pouco parecidas com a do atletismo de hoje, com corridas, saltos e lançamento de dardo e disco. Os jogos ficaram esquecidos por muitos séculos, até que, em 1892, eles foram retomados. Quem me contou tudo isso foi a educadora física Camila Durães.
Oi, crianças, tudo bem? Eu sou a Camila Durães, sou educadora física e vim conversar com vocês sobre um assunto que eu gosto muito, sobre os esportes. Agora com as Olimpíadas chegando, estamos todos ansiosos para acompanhar esse grande evento. A Olimpíada, ela faz referência à celebração das nações. A forma entrelaçada entre os anéis simbolizam a união amistosa e pacífica das nações, que resume exatamente o espírito olímpico. De união, interação entre os povos e a ética no esporte.
A primeira medalha de ouro do Brasil foi conquistada em 1920, nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, na Bélgica, em uma prova de tiro com pistola. Já a primeira medalha de ouro em esportes coletivos veio em 1992, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, com o nosso time de vôlei. Falando nisso, eu me lembrei de uma história. O que você acha que aconteceria se os animais também quisessem participar dos Jogos Olímpicos? Vamos descobrir na história das Olimpíadas, contada por Amanda Jorri e Rafael Laureano, do grupo Contadores do Sótão. A história já vai começar.
Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu sou Amanda Jorri.
E eu, Rafael Laureano.
E nós somos parte do grupo Contadores do Sótão. Nós viemos aqui contar para vocês uma história de Olimpíadas e ela começa assim. Quando os bichos de uma floresta tropical Ouviram dizer que por aqui aconteceria uma Olimpíada? Foi uma correria. Uma correria parecida com uma que aconteceu há uns 120 anos atrás, mais ou menos, quando um barão francês resolveu retomar os Jogos Olímpicos, aqueles que aconteciam lá na Grécia Antiga, onde os gregos gostavam de demonstrar suas habilidades. É, correr, nadar, saltar em alturas imensas. E também levantar pesos. E o barão dizia sempre assim:
o importante não é vencer, o importante é competir.
Então, juntos, mais de 15 países formaram o Comitê Olímpico Internacional e o símbolo das Olimpíadas passou a ser 5 anéis coloridos que representam os continentes entrelaçados. E o lema das Olimpíadas era:
Sitius Altius Fortius. Mais alto, mais rápido, mais forte.
E os bichos, sabendo que as Olimpíadas iriam acontecer, começaram a treinar. Há muito tempo, a lebre treina com a tartaruga. Sim, senhores, vocês sabem que há muito tempo a lebre é que levava as medalhas de ouro, mas ultimamente tem levado as de prata, pois a de ouro tem sido mesmo é da tartaruga. E quem não para de treinar a vida inteira é a formiguinha, que consegue levantar um peso 50 vezes maior que o dela. Eita, formiguinha forte, digna de medalha de ouro. Na corrida de obstáculos, ninguém ganha dos carneirinhos. Ai, que saltam obstáculos até a gente dormir. Dignos de medalha de ouro, prata e bronze. Na natação, temos nada mais, nada menos do que o jacaré. Ele que nada tão bem pelos rios, mas tão bem que já foi chamado de Phelps, de tantas medalhas de ouro que ele já conquistou até hoje. Para carregar a tocha olímpica, símbolo dos jogos, representando o fogo de Zeus entregue aos mortais, chamaram o maior animal da floresta. Claro, a girafa. Assim, ficaria muito mais fácil ver a tocha chegando lá de longe e acesa enquanto durassem as competições. Não podemos esquecer uma das modalidades mais bonitas, o nado sincronizado dos golfinhos. Medalha de ouro garantida nessa Olimpíada. Mais rápido, mais alto, mais forte. Agora, o que não podemos mesmo é deixar de falar das Paralimpíadas. Ah, aí é só fera que participa. E todos mereciam medalha de ouro. E aí, gostaram dessa história? Essa foi uma homenagem dos contadores do sótão e da Radinho BDF a todos os atletas do mundo, mas principalmente aos atletas brasileiros que nos enchem de orgulho. Yeah! Um beijinho, pessoal. Até a próxima.
Até a próxima, pessoal. Um beijo. Tchau.
Pela vida que eu adoro é muito quente, 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 quente. O que eu faço pela vida que eu não gosto é muito frio, 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 frio.
alcanço sem censura, vai fazer dessa aventura um auê. Joga esse time da galera que acelera quando vai, vai, vai vencer. Corro no balanço da pantera que só sabe quando faz por merecer. A velocidade é a certeza da vontade de saber o que é viver. É emoção, é sensação, é alegria. Entre nessa onda e vem ficar comigo. Mata a sede de desejo e vem sentir. O nosso tape é bom de ver. É emoção, é sensação, é alegria. Entre nessa onda e vem ficar comigo. Tudo faz sentido quando o lance é radical. Porque no esporte é bom viver. Vai, 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 me leva. Vem, 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 amor. Faz, faz, faz a festa, sorria. Força do amor.
É isso aí, galera. Vamos nessa. Na malhação, meu rei. Vamos pro esporte aí.
É emoção, é sensação, é alegria. Nessa onda e vem ficar comigo. Tudo faz sentido quando o lance é radical. Porque no esporte é bom viver. Vai, 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 me leva. Vem, 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 amor.
Nem todo mundo que pratica esportes tem o desejo de virar um atleta profissional, mas mesmo assim, essa prática pode nos ensinar muitas lições que vamos acompanhar a vida inteira. A Flávia, que mora em São Paulo, tem 8 anos e pratica ginástica artística, contou pra gente um pouco do que ela aprendeu com esse esporte.
É o quanto é importante esporte para a nossa vida. É disciplina, horário, respeitar o próximo, ter muito amigos, ser forte. Eu amo a ginástica artística.
Além de treinar nosso corpo, o esporte treina a dedicação, a disciplina e o respeito aos adversários.
Me representa tudo. O judô me representa tudo. Eu gosto muito de treinar. O judô fez amar os próximos, respeitar a diferença. Meu nome é Tony Arcanjo da Cunha Zeferino. Eu tenho 10 anos. Eu moro em Massapé, Ceará. E meu esporte é judô.
Mas olha só, eu acho que todo mundo que é apaixonado por um esporte, como o Arcanjo é pelo judô, já imaginou, pelo menos uma vez, como deve ser representar seu país em uma Olimpíada. Como será essa sensação?
Olá, eu sou o medalhista olímpico Vicente Lenilson, com participações em 3 Olimpíadas. A sensação de participar de Olimpíada é fantástica, né? Você representar o seu país depois de 4 anos de dedicação, de puro empenho, motivação, sonho, foco, renúncia. O esporte é a principal ferramenta da inclusão social. Hoje, posso falar por mim, o esporte fez que tudo desse certo. E assim eu conheço inúmeros atletas de níveis internacionais e medalhistas olímpicos que o esporte transformou a vida dele.
Como lembrou nosso campeão do atletismo, Lenilson Vicente, o esporte também é um caminho de transformação social, que dá oportunidades para crianças e adolescentes aprenderem coisas novas e terem mais referências no seu dia a dia. Tanto é que o Lenilson e a Daiane dos Santos, que falou com a gente lá no começo do programa, fundaram institutos para levar o esporte a crianças de comunidades vulneráveis. O Instituto Lenilson Vicente fica no Mato Grosso e ensina atletismo para crianças e adolescentes. Já a Daiane dos Santos fundou o projeto Brasileirinhos, que promove aulas de ginástica artística para crianças de São Paulo que não poderiam pagar pelos treinos. Será que ela ainda está por aí para contar um pouco mais para a gente?
O esporte, ele vem para ser mais uma forma positiva de estratégia que a gente pode usar para minimizar algumas desigualdades e equidades que a gente ainda não tem, como oportunidades de você se descobrir. Acho que não digo nem só como atleta, não, né? Se descobrir para o mundo. A gente tem uma dívida social com a grande população desse país muito alta para ser paga, né? Fazer com que mais pessoas tenham oportunidades de serem vistas, de serem descobertas, de participarem de atividades benéficas e positivas para a vida delas, trazendo uma melhor qualidade de vida, trazendo uma visão diferente, né? Sendo percebidas, valorizadas.
Ah, posso contar uma curiosidade? Sabe por que o projeto se chama Brasileirinhos? Porque a Daiane conquistou muitas competições com uma sequência de acrobacias ao som da música Brasileirinho, do compositor Valdir Azevedo. Projetos como o da Daiane e o do Lenilson têm ajudado a preparar jovens para desafios do futuro e, claro, têm trazido muita diversão também para a criançada.
Meu nome é Rafael Frederico, eu tenho 15 anos e moro aqui em São Paulo, Paraisópolis, desde que eu nasci. Eu pratico ginástica. Desde que eu entrei na ginástica, eu já vi que não ia ser tão fácil, que eu tinha que treinar e ter bastante foco. E meu professor, o Lucas, ele me ajudou bastante nisso também. Ele sempre inspirava a gente, eu e os meninos, a persistir, sempre continuar com foco e dedicação.
Alguns desses projetos, inclusive, já ajudaram a revelar grandes nomes do esporte nacional, como Samuel Gonçalves, que começou a velejar em um projeto social de Niterói, no Rio de Janeiro, e hoje é campeão de tanta coisa que eu fiquei até sem fôlego para falar tudo. Conta pra gente aí, Samuel.
Olá, tudo bem? Eu sou o Samuel Gonçalves, ex-aluno do Projeto Grael, projeto social. Me tornei campeão mundial da classe Star junto com Lars Grael, campeão sul-americano, vice-campeão europeu, norte-americano, várias vezes campeão brasileiro da classe Star, entre outros, campeão estadual, campeão inédito da regata Cape Town Rio, que sai lá da cidade de Cape Town, na África do Sul, e chega no Brasil cruzando o Oceano Atlântico.
Não disse que era muita coisa?
Participar de competições internacionais é maravilhoso. Quando eu lembro até hoje da primeira viagem fora do estado do Rio de Janeiro. Quando eu fui até São Paulo, caramba, ver uma outra cultura, outras pessoas, outras embarcações. Aí teve a minha primeira viagem para o Chile, a conhecer outras pessoas, outras culturas. É uma riqueza que não dá para mensurar. E o esporte, a vela em si, tem uma gama de características de formação do caráter, como tomada de decisão. Imagina só você num barco agora. Você precisa se preparar para as intempéries, para as condições que você vai estar dentro do mar. É, prever, antecipar as manobras, é questão do meio ambiente, a parte social, onde respeitar as regras, os adversários, saber da importância da comunidade ao seu redor.
E a gente lembra que para revelar mais talentos e incluir mais crianças no esporte, é fundamental que governos ponham em prática políticas de incentivo à prática esportiva, garantindo, por exemplo, que atletas tenham estrutura para treinar e que as crianças possam praticar esportes perto de casa. Infelizmente, no governo do presidente Jair Bolsonaro, essas ações têm perdido força. O Ministério dos Esportes foi extinto e muitos programas que ofereciam bolsas para atletas foram reduzidos.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
Praticar esportes é uma ótima forma de manter a nossa saúde em dia, de se divertir, de aprender coisas diferentes e de fazer novos amigos.
Oi, meu nome é Laís, eu tenho 11 anos, eu moro em Itu, no estado de São Paulo, e o esporte que eu pratico é a natação. O que eu mais gosto da natação é que, além de ser um dos esportes mais completos, ajuda a sua saúde e, por causa da natação, eu consegui muitos amigos. A natação representa para mim uma coisa muito boa. E a lição que eu aprendi com a natação é que, além de você estar muito cansado, muito quase desistindo, você sempre tem que seguir até o final.
Depois desse papo, mais alguém aí ficou com vontade de se mexer e aproveitar todas as coisas boas que os esportes trazem? Eu convidei de novo a educadora física Camila Durães para ensinar para gente um jeito muito divertido de praticar uma atividade física, mesmo sem sair de casa por causa do coronavírus.
A prática de esporte na infância é fundamental para que as crianças cresçam saudáveis, que desenvolvam a coordenação motora e os aspectos sociais. Uma criança que pratica esporte aprende a trabalhar em equipe e compreende a importância do próximo no convívio social. Ela conhece os limites e também aprende a superar as suas dificuldades. Que tal a gente fazer uma brincadeira bem divertida em casa? Vocês vão precisar de duas cadeiras, um varal ou barbante e bexigas. Vocês vão amarrar esse varal, uma ponta em cada cadeira. Deixar esse varal bem estendido, bem retinho. Vai encher uma bexiga e vai jogar essa bexiga de um lado para o outro, sem deixar a bexiga cair no chão. Se você quiser deixar essa brincadeira mais divertida e mais difícil, é só você acrescentar mais bexigas na brincadeira. E lógico, sem deixar ela cair no chão.
Assim como a Camila, eu também estou bem ansiosa para começarem os jogos e para torcer pelos atletas. Eu vou deixar uma dica bacana. Fique de olho nos mascotes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o Mirai Toa e a Someichi, dois personagens que parecem saídos dos videogames e que representam a esperança de um futuro melhor para todo mundo.
O que eu mais gosto no judô são os seus princípios, pois desde quando eu iniciei a minha vida no esporte, eles me ensinaram e me motivaram a ser cada dia melhor. Dentre as infinitas lições que meu sensei Cássio sempre nos repassou, a que eu mais admiro é a ideia do coletivo. Não tem como eu melhorar se meu colega não vai bem. A ideia de crescer juntos, sabe? Meu nome é Leandra Ingrid, eu tenho 19 anos e moro em Fortaleza, Ceará. E o meu esporte é o judô.
Essa edição do Radinho foi feita por mim, Sara Fernandes, e pela Camila Somásio, com conselhos da Juliana Doreto. A edição feita no computador ficou com o Emerson Ramos, com apoio do André Paroche e do Adilson Oliveira. A direção é da Nina Fidelis e do Lúcio Centeno. Também tivemos a ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato. Um beijo especial para todas as crianças que participaram desse programa. E muito obrigada para você que ficou na sintonia. Um beijo grande e até a próxima!
Andar com fé eu vou, café não costuma falhar.
Você ouviu o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.